Hoje é Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E a gente volta a falar sobre esse assunto, lembrando que daqui a pouquinho aqui na Praça de Lauro Miller tem uma caminhada pela conscientização do autismo, promovida pela AMA, Associação de Pais e Amigos Autistas de Lauro Miller, assim como uma série de ações que estão sendo realizadas não só hoje, mas durante essa semana e durante todo esse mês, que é o mês de conscientização sobre esse assunto. E ainda sobre isso, a gente vai conversar a partir de agora, bater um papo com a fonoaudióloga Thaisy DeBiase Scott, que trabalha nessa área e também vai conversar sobre o assunto com a gente. Thaisy, bom dia, seja bem-vinda aqui à nossa programação, tudo bem?
Bom dia a todos os radio-ouvintes.
Vamos lá, a gente queria começar falando sobre qual o papel do fonoaudiólogo nesse processo todo.
Então, o fonoaudiólogo, ele é um profissional, né, habilitado a trabalhar com o processo de comunicação da criança, né? Então, desde o início, né, desde a identificação ali do processo de identificação e diagnóstico, o fono também participa, assim como também auxiliar os pais na comunicação com os filhos, porque as crianças com autismo geralmente apresentam, né, 50% das crianças apresentam atraso no desenvolvimento de fala, né? Então, essas crianças precisam se comunicar com os pais de alguma forma. E para se comunicar, né, muitas vezes não precisa ser apenas de forma verbal, não apenas falando, né? Então, através das terapias fonoaudiológicas, a gente tenta criar alguma via alternativa de comunicação, por figuras, gestos, enfim, né, para que a criança consiga se comunicar de forma eficaz, né, até então vir a fala. E depois, então, desenvolver a fala, né, que é a desejada, que é o nosso desejo final, e que a criança, até a criança, então, desenvolver a linguagem, né, a fala, de uma forma natural, para que ela consiga, então, ter uma vida normal, vamos dizer assim, né?
E qual é a idade, Thaisy, para fazer, a idade adequada para fazer esse acompanhamento com a fonoaudióloga? Tem alguma idade ideal?
Então, não existe idade ideal, tá? Qual é a nossa realidade no nosso país? O diagnóstico do autismo, ele pode ser, né, ele deve ser, a partir dos 3 anos de idade. Protocolos internacionais dizem que o diagnóstico já pode ser realizado com 3 meses de idade. Porém, essa não é a nossa realidade no país, tá? O que que acontece? As crianças acabam vindo para os atendimentos fonoaudiológicos porque o primeiro sinal de atraso, né, de uma criança, o primeiro sinal de autismo que aparece é um atraso de fala. Então, a criança acaba vindo para fono devido ao atraso de fala e daí sim, né, começa a levantar os outros sinais e sintomas aonde se conclui o diagnóstico.
Bom, eu iria lhe perguntar justamente sobre isso, porque até você falou sobre o dado dos 50% ali dos casos de autismo apresentam esse atraso na fala, é um número bem relevante, é um sinal bem, bem importante. E quais são esses tipos de sinais, tais que os papais e as mamães têm que ficar atento, né, na fala da criança para poder fazer esse diagnóstico ou não do autismo?
Então, geralmente as crianças aparecem no consultório com 1 ano de idade, 1 ano a 2 anos sem falar. Só que antes disso, já é possível identificar alguns sinais e sintomas para a identificação precoce do autismo, né? Como, por exemplo, é uma criança que pouco sorri, que tem pouco contato visual, é uma criança que pouco inglesa, que não usa muito os gestos, que ela se finge de surda, que não atende muito quando chamado, né? Depois, enfim, perto de 1 ano, que ela não vai estar falando, né? É uma criança que tem dificuldade de interagir com outras crianças, ela não tem muitas questões de brincadeira, ela não brinca muito, ela mais manipula só os brinquedos, ou destrói os brinquedos, ou só olha os brinquedos, ou só fica correndo de um lado para o outro, né? Então, são crianças que têm baixo nível, às vezes, de atenção e concentração. Algumas crianças com um pouco mais de sintomas, outros com menos sintomas, né? Existem autistas que têm contato visual, outros que não têm, mas a sua grande maioria seriam isso, crianças com dificuldades sociais, dificuldades de linguagem e dificuldades, então, de reciprocidade, que a gente chama, né? De conseguir manter uma interação de qualidade.
Acaba então, Thaisy, que o fonoaudiólogo é um dos primeiros profissionais que são procurados pelos pais de possíveis filhos autistas, então, para fazer algum tipo de diagnóstico.
Exatamente, essa é a nossa realidade. Geralmente as crianças vêm para o fono devido à dificuldade de fala, né? O fono identifica as dificuldades, né? Levanta os sinais e sintomas e acaba encaminhando então para os demais profissionais para fechamento do diagnóstico.
Estamos conversando com a fonoaudióloga Thaisse DeBiase Scott, também falando sobre o autismo, já que hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A gente tem dado bastante destaque para o assunto no programa de hoje. Thaisse, e esse acompanhamento com a fonoaudióloga, ele tem um tempo determinado? Normalmente, qual é o período que as crianças ficam nesse acompanhamento?
Então, é difícil a gente conseguir dizer o tempo que as crianças conseguem que vão ficar em terapia fonoaudiológica, porque muito vai depender muito vai depender da própria criança, né? Como que a criança vai tolerar e vai aceitar as atividades, né? E o que que acontece? Existem muitas coisas relacionadas à linguagem. A linguagem, ela não é simplesmente a criança imitar ou repetir aquilo que a gente fala. Para a criança falar, a criança precisa ter um bom desenvolvimento cognitivo, precisa ter um bom desenvolvimento social. Então, o atendimento de fono também faz isso, né? Então, por isso que às vezes a linguagem acaba se demorando um pouco mais, porque a gente precisa trabalhar outros aspectos que também estão defasados, né? Então, é muito difícil dizer o tempo de terapia, a duração de uma terapia, né, que a criança vai precisar.
Mas a criança, invariavelmente, com acompanhamento do fonoaudiólogo, ele apresenta evoluções?
Sim, com certeza, como qualquer outra terapia, tá? A criança que apresenta o autismo, tá? Com uma equipe multidisciplinar, bem formada, com apoio da família, apoio da escola. Uma criança de grau severo, ela consegue se tornar uma criança de grau leve, tá? Uma criança autista, ela sempre vai ser autista, mas a gente consegue diminuir os sinais e sintomas dessa criança através de uma boa terapia. A gente precisa de um auxílio mútuo, de uma equipe trabalhando, mas é possível sim.
E para essa parte da fala, do desenvolvimento da fala, Thaisse, quanto antes for feito o diagnóstico, o acompanhamento, também são maiores as chances e maior a rapidez de ele apresentar evolução?
Então, a neuroplasticidade cerebral, né, ela é maior ali até os 7 anos de idade, né? O turbilhão ali, a forma dos nossos neurônios se fazer a plasticidade, se reformularem. Mas, né, não quer dizer que crianças que venham após essa idade não vão também desenvolver a sua linguagem. O importante é fazer um bom diagnóstico, uma boa avaliação e realizar as intervenções necessárias, né? Se tem necessidade de medicação, fazer uso de medicação com a dosagem recomendada pelo médico, fazer as terapias necessárias, né? Para daí sim virem os resultados.
Tá, assim, a gente conversa com bastante gente por aqui sobre esse assunto. A AMA presta um trabalho bem legal aqui em Lauro Miller, e a gente fala muito sobre ainda a questão do preconceito por parte dos próprios pais, que têm medo em assumir que pode ter um filho autista e todas as consequências, obviamente, que vêm depois disso e todas as implicações. Você percebe muito isso por aí também?
Sim, com certeza, né? A gente sabe que quando a gente tem um filho, a gente não deseja ter um filho com deficiência, um filho, né, com alguma dificuldade. A gente sempre idealiza um filho perfeito, vamos dizer assim, né? E quando ele vem com alguma dificuldade, a gente muitas vezes não quer expor isso para a sociedade, talvez por medo, ou por preconceito, ou por medo do que vai vir no futuro, né? Mas a melhor forma disso, né, de conseguir lidar com isso é procurar, às vezes, a ajuda de um profissional psicólogo, né, às vezes de um médico psiquiatra, para tentar enfrentar essa barreira e daí sim, né, criar essa força, essa coragem necessária para estar auxiliando no desenvolvimento do próprio filho, né? Porque os pais são cruciais no desenvolvimento da terapia, né? Sem os pais, a gente também não consegue grandes resultados. A equipe, né, não só médica, mas junto com a escola e com a família, é crucial para o desenvolvimento dessas crianças.
Esse ponto que você abordou aí, Thaisse, acho que é bem importante a gente frisar. Realmente, a participação dos pais em todo esse processo? Porque depende, claro, da criança, depende dos profissionais multidisciplinares, do tratamento que vai ser destinado a essa criança, mas eu imagino que boa parte do sucesso, da evolução, esteja ligado também ao comportamento dos pais.
Exatamente, porque o que acontece? As terapias acontecem 40 minutos, uma hora, enfim, né? Mas no restante do dia, a criança acaba tendo contato com os pais, e quem vai botar em prática, quem vai dar continuidade aos resultados da terapia, vai ser os pais. Então a gente precisa dessa continuidade, né? E também os pais que vão nos dizer o que está acontecendo fora da sala de terapia, né? O que é, como ele se comporta fora da terapia. Então a gente precisa dessa parceria contínua para que tudo se desenvolva de uma maneira correta, vamos dizer assim, né?
A gente se preocupa muito com isso aqui, Thais, essa situação dos pais não aceitarem ou não procurarem ajuda, não procurarem o tratamento por vergonha, por medo, enfim, por uma série de motivos. Eu queria que você, como profissional que trabalha nessa área, deixasse uma mensagem para esses pais, até para encorajá-los, caso a gente tenha algum deles nos ouvindo aqui que tenha esses sinais e que ainda não buscou a ajuda e a atenção de um profissional, para que eles possam fazer isso em breve, muito breve, inclusive.
Então, né, por mais difícil que seja, às vezes, identificar ou aceitar a dificuldade do próprio filho, é necessário a gente tentar buscar o melhor para eles, porque, assim como a gente, eles também sofrem, né? Um choro, às vezes, para eles é porque alguma coisa está errado, porque eles não conseguem se comunicar, porque algum som está incomodando eles, alguma questão sensorial não está adequada, né? Então, eles também precisam de ajuda, assim como nós, pais, terapeutas, eles também precisam de ajuda. Então, eles precisam desse apoio, eles precisam de alguém para estar orientando eles, né? Assim como a família, as crianças também precisam. Então, por mais difícil que seja, procure um profissional. Eu sei que os profissionais, né, é escasso, sei também do custo alto, mas assim como na minha cidade, na cidade de vocês, tem entidades filantrópicas que realizam esse trabalho com excelência, né, como a PAI, como a AMA, que realizam esses trabalhos de forma gratuita, que pode estar contribuindo também. E vão lá, se tiverem alguma dúvida, conversam, tiram as dúvidas, né, visitam o local, porque o preconceito muitas vezes acontece por falta de informações. A partir do momento em que você começa a conhecer a situação, o seu preconceito também começa a diminuir. Então, não esconda, né? Vai atrás da solução para que um dia você não se arrependa e não seja tarde demais para o seu filho.
Muito legal, isso é muito verdade que você falou. Preconceito é totalmente falta de informação, e por isso que a gente conversa bastante sobre esse assunto, para conscientizar, informar e tentar ajudar no combate ao preconceito. Thais, muito obrigado pela gentileza da entrevista, o espaço fica sempre aberto por aqui, um bom dia.
Certo, eu que agradeço o convite, né? Agradeço a parceria. Esse mês de abril, então, é um mês muito importante para nós que somos ativistas dessa área do autismo, né? É um mês de conscientização do autismo, é um mês em que a gente trabalha um pouco mais sobre a conscientização, sobre a questão dos direitos do autista, sobre que, para mostrar também que o autista é uma pessoa como outra pessoa qualquer e que ela também tem muitas capacidades, né? Agradeço o espaço e também fico à disposição.
Um abraço, bom dia.
Obrigado, igualmente.